Isso é uma ingratidão que se faz ao povo português, porque o povo, aquele povo que está como em Peniche ou no Algarve ou no Porto, não dizem isso, não dizem isso. A gente já sabe que há um setor que, e principalmente a comunicação social, e aqueles que estão por trás da comunicação social, alimentam efetivamente isso para que digam mal de Pedrógão, e principalmente o Presidente da Câmara de Pedrógão. Mas eu sei que isso não corresponde à verdade, e não devemos aceitar isso. As pessoas gostam de Pedrógão, ajudam Pedrógão e continuam a ajudar. E a prova foi este mês de julho, agosto, e está a terminar, mas ainda temos o Parque Campino com muita gente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir.
Sr. Presidente, eu quero lhe recordar que esta, daí a avaliação que o PCP faz dos objetivos desta comissão, que começou e iniciou o seu primeiro depoente, foi o ex-presidente do IRU, o Sr. Vítor Reis, que investigou até ao limite das fronteiras apenas o Conselho de Pedrógão Grande e já sem ter as funções de presidente. E isto revela alguma premeditação relativamente à intenção do que é que se estava à procura. Qualquer das formas, Sr. Presidente, nós não queremos de maneira nenhuma alimentar isso, aliás, temos uma boa opinião relativamente a estas pessoas e defendemos-la acerrimamente. Relativamente a este processo dos apoios, na fase de inventário, não sei se o Sr. Presidente já respondeu a isto, mas como é que a Câmara participou nesta fase de inventário, em termos do processo de identificação das perdas? No levantamento.
Sr. Presidente, para responder com o micro ligado. Sr. Presidente, tem que ligar o micro, faz favor. Faz favor.
Sr. Deputado, o levantamento de tudo o que se pôde levantar começou exatamente a primeira ordem que apareceu lá, porque o Presidente da Câmara não mandava nada, o Governo chegou logo no dia 18 e começou a trabalhar, depois apareceu o IRU, apareceu o CCDR, já andava a Marinha e já era uma guerra entre eles, o IRU andou lá com aeroplano, como é que chama aqui, o drones, não é? Como é que se pode fazer um levantamento? Porque eles não queriam ir, os técnicos não iam dentro das casas que arderam. A Marinha ia com as suas botas e com as suas fardas, fizeram-se levantamentos, falavam com as pessoas, viam as pessoas sem gada, o senhor para a sua idade, tomava comprimidos para a atenção, não é? Era assim, senhor. E o senhor tomava mais, para os diabetes e tal. E eles achavam uma fichazinha, a eles todos, iam dois médicos da Marinha, um padre, dois psicólogos, e então os operacionais que levavam comida, porque a Marinha armou uma cozinha de campanha no quartel dos bombeiros. Este é os primeiros a chegar. Aquele homem que esteve aqui ontem, aquele vereador, foi dos primeiros a chegar ao terreno. Dos primeiros, mais a nossa assistente social que não aguentou quando viu os mortos e veio-se embora. E depois apareceu o IRU, apareceu os técnicos da CCDR, pronto, todos queriam ser donos, não sei onde é que estava o entusiasmo daquela gente de querer ser os donos da reconstrução e do levantamento daquilo. Não percebi, nunca percebi porquê, não estou para perceber. Tanto assim que o senhor arquiteto do IRU chegou a classificar uma igreja que nós temos lá para recuperar, que a Câmara de Pedrógão vai recuperar agora, que é a nossa, uma capela pequenina da Nossa Senhora das Brotas, que ficou, ardeu toda, até a imagem, e ele classificou aquilo como uma habitação, uma primeira habitação. Portanto, veja onde é que havia ali a noção do levantamento das coisas. Isto é a informação que eu tive. Isto é a informação que eu tive, porque aquilo foi uma guerra tremenda. Depois vinham todos, reuníamos, andávamos ali cerca de 21 dias, reuníamos uma mesa como esta, no Salão Nobre da Câmara Municipal, que era o comandante daquilo tudo, era a senhora doutora professora Ana Brunhosa. E juntavam-se todos os que vinham, do IRU, da Marinha, da Câmara de Pedrógão, das juntas de freguesia, estavam toda a gente, quem é que estava mais, os médicos já lá estavam da primeira hora, a Segurança Social de Leiria chegou lá à primeira hora, até foi no carro do Presidente da República, porque não, janeiro não deixava passar. Portanto, era um leque de gente que realmente não falhou. A saúde, contudo, com os psicólogos, a saúde não abandonou aquilo, esteve lá sempre, ainda hoje lá anda. Tivemos 32 psicólogos lá, a ordem dos psicólogos, ainda hoje, e tenho aqui, que depois vou mandar para o Sr. Presidente da Comissão, também um relatório da Proteção Civil, onde relatou o excelente trabalho de psicólogos que fizeram, que foi pela primeira vez na história da Proteção Civil e da Ordem dos Psicólogos que foi acionado aquele trabalho da Ordem dos Psicólogos. Tivemos lá 32. Estava também os psicólogos da Santa Casa também de Lisboa. Olha, Sr. Deputado, nós éramos muitos, muitos. E era ao pôr do sol, aquilo era de manhã até ao pôr do sol. E eu, sinceramente, não vinha, eu estava ali permanente, porque todos os dias eu lá tinha ministros e secretários de Estado. Ou o Presidente da República, eu estava lá e olha, chegou lá o Presidente da República. Epá, não ia lá, eu ia. Olha, está ali o Sr. Secretário de Estado falando tal e tal. Nem avisavam, não tinham nada que avisar. Pronto, mas iam, e achei bem, e tenho a agradecer isso. Eu não conseguia sair da sede da Câmara Municipal. E, portanto, quem é que andava no terreno? Não era por minha ordem, nem era por ninguém. Nós tínhamos ordens dentro da nossa alma, tínhamos que ir. Aquele meu vereador foi fantástico, não parou. Ele e o outro, que tinha o José Graça, andavam na freguesia dele, que era da Graça, o senhor Dr. Bruno Gomes era de Vila Facaia, conhecia o terreno, os familiares, casas, conhecia aquela gente que tinha estado na freguesia. Portanto, o senhor deputado, aquilo foi muito mau. Eu sabe que me lembro, pois, muitos voluntários a chegar que eu nem os conhecia. Depois, dentro dos voluntários, aparecia voluntários para tudo. E mais alguma coisa, que alguns tive que pedir à GNR para os colocar fora do concelho. Tive que os pedir para colocar fora do concelho. Malta que vinha de Lisboa, muita gente nova e tal, mas pronto. E outros chegavam lá, queriam comida e dormida e com horas estabelecidas para prestar o seu voluntário, o seu trabalho voluntário. Isso dizia, pá, não há, nem há dormidas, não temos hotéis aqui, não temos pensões. E vocês dormem como os marinheiros dormem aí em camas de campanha. Camas de campanha, os marinheiros, por acaso, nisso, quando vão, levam o quartel às costas e tínhamos isso. Foi a grande âncora para algum grande. Foi com muita dor que depois, ao fim de cerca de 21 dias, 8 dias, os vi partir. E tiveram lá mais dias, desobedecendo ao Ministro da Defesa para permanecerem lá para me ajudar. Não sei se a Comissão ouviu alguém da Marinha, mas acho que deveriam ouvir esses sim. Esses foram os homens e as mulheres que estiveram ali na primeira hora, até os deixarem estar, que não puderam mais. E abriram, como eu quis dizer, uma cozinha de campanha no quartel dos bombeiros. Eles serviram lá milhares largos de refeições. Os voluntários, os bombeiros que vinham para lá para ajudar, os bombeiros que vieram de Espanha. Toda a gente comia ali à conta da Marinha e serviam toda a gente. E havia, serviam-se ali centenas e centenas de refeições ao meio-dia, centenas de refeições à noite. Isto é muito difícil realmente a gente poder... faz-me lembrar como é que se diz... Eu vi alguns filmes no Vietnã, aquela fuga dos americanos e a entrada dos vietnamitas. Aquilo era uma loucura, Sr. Deputado. Eu já peço desculpa por me estar a alongar.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não, Sr. Presidente, eu até ia questionar relativamente à operacionalização, precisamente, já descreveu, mas falou aí que foi muito mal. Foi muito mal essa operacionalização e a coordenação, é isso que quer dizer?
Sr. Presidente, faz favor.
A coordenação não foi má, foi difícil, mas surtiu efeito. E enquanto eu lá tive a Marinha, foi muito bom, porque era a tropa, e tentavam, sem mandarem, com conselhos, mas houve ordem, houve disciplina, uma certa aflição, mas conseguiu-se levar tudo até ao fim. Tudo até ao fim, como está a acontecer, graças a Deus estamos no bom caminho.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
E do ponto de vista das relações, da cooperação entre as entidades envolvidas, também tudo se verificou, não houve problemas, verificou-se todo um bom processo?
Desculpe, Sr. Deputado, com as...
Referia-me à relação e à cooperação entre as diversas entidades envolvidas, não houve complicações, não houve... tudo correu bem?
Tudo correu bem, Sr. Deputado, tudo correu bem, mas há um ou outro, mas isto é em tudo, até a gente quando discute futebol, não estamos às vezes, ficamos aborrecidos às vezes uns com os outros, mas correu tudo bem. Correu tudo bem e por isso é que aquilo está de pé e estamos a andar.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a todo o processo, pode-me identificar as fragilidades que o processo, no decurso do processo, desde o levantamento, ou seja, desde o inventário até o processo de ajudas, seja na agricultura, seja nas mais diversas vertentes, também na agricultura, na floresta, nas famílias, na indústria, quais foram as maiores dificuldades que sentiu em todo esse processo?
Sr. Presidente, para responder...
Olha, Sr. Deputado, eu, sinceramente, as dificuldades, aquelas que eu há bocado disse, era capaz de não estar, mas para quem recebe é sempre pouco. Mas, pela experiência que nós não tínhamos em Portugal, uma tragédia daquelas, acho que é um bom exemplo para o futuro, para outras que possam vir. Para outras catástrofes que possam vir, acho que podem ir ali beber muita coisa. Podem ir ali beber muita coisa. Não tenho conhecimentos técnicos de dizer o que é que falhou. Dizem que falhou lá muita coisa das comunicações, mas para o fogo que foi, não, nada falhou.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Já referiu várias vezes, quem recebe sempre pouco, mas há uma questão que nós, de certa forma, identificámos, que foi a responsabilização das perdas que passou muito para dois níveis. Para um nível foi para as vítimas, uma vez que, e claramente na agricultura é bastante claro que houve pessoas a queixarem-se, no fundo, a apresentar perdas muito inferiores àquelas que efetivamente tiveram. Portanto, as vítimas assumiram a responsabilidade de uma coisa que não tiveram culpa e, por outro lado, também a transferência para os municípios. A transferência de responsabilidade de também apoiar. Entendo que houve aqui, de certa forma, uma desresponsabilização por parte do Estado, ou seja, ou melhor, por parte do Governo, transferindo essa responsabilidade quer para as vítimas, quer para as autarquias, no sentido de também elas terem aqui, de certa forma, uma municipalização das ajudas.
Sr. Presidente, para responder?
Refiro-me até ao Fundo de Emergência Municipal, por exemplo.
Sr. Presidente?
Essa responsabilização, eu não sei realmente quem é que estamos a empurrar. É um facto que agora aparece no processo como arguído aqueles que menos culpas têm e os que mais trabalharam, que é o meu caso e o caso do vereador Bruno Gomes. Só aparece... Portanto, das casas, se o doutor é...
Sr. Deputado, para... terminar, presumo?
Exato. Vou terminar, Sr. Presidente. Muito rapidamente, compreendo, Sr. Presidente, que queira remeter-se ao silêncio em determinadas áreas está no seu direito e nós respeitamos isso e compreendemos perfeitamente, até porque a situação deste incêndio foi... não foi só a sua dimensão em termos de danos materiais, como também a componente da perda de vidas humanas, que depois vem trazer aqui uma outra dimensão. Mas aquilo que lhe quero questionar tem a ver precisamente com os serviços públicos. O Sr. Presidente fez uma referência muito vaga àquilo que foi a perda de serviços públicos. Referiu-se muitos deles relacionados com a agricultura, as zonas agrárias, os serviços de extensão rural, nos apoios a uma agricultura que não tem capacidade em termos técnicas para suportar aquilo que são as exigências de inovação, de novos investimentos e tudo mais. Outros serviços públicos, o que lhe quero questionar é se sentiu que houve opções políticas no passado que retiraram serviços públicos que teriam feito falta se eles lá estivessem, e neste momento que serviços públicos, nomeadamente desde a educação, desde a saúde, serviços públicos desde a segurança, que possam estar na iminência de se perder, e quanto a nós, perdendo esses serviços públicos, é mais uma